Bem, então vamos lá. Bom dia aqui, YouTube e Facebook. Bom, muito bom. Última live do ano. Ele me traiu, não assume, diz que eu sou Joja, que eu sou louca, louca, louca. Vamos falar sobre isso, né? Bom, vamos lá. Enquanto o povo está chegando aí, o Instagram, YouTube e Facebook está chamando, eu vou me apresentando para vocês. Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar. Bom dia, Cecília, bom dia. Bom dia, Laura, bom dia, povo. Bom, olha só, antes vou explicando para vocês aqui, enquanto tá chamando ali, né? Eu dei essa parada, esse tempo, porque estou dando conta do povo que quer resolver seus problemas, né? Tá todo mundo querendo resolver os problemas. Então, a gente estava com uma demanda muito grande e agora, graças a Deus, estamos conseguindo organizar todos, tá? Mas aí, aí eu coloquei, eu falei, gente, eu vou fazer uma live de fim de ano para vocês e escolham o tema. E esse tema foi dos mais pedidos, de como é que se faz para lidar com um marido que nega, como se faz para lidar com um marido que debocha, como se faz para lidar com um marido que não tá nem aí, ou que tá aí, acontecem coisas legais dentro dessa relação, mas né, estamos com um problema aí que ele não está respeitando, né? Então vamos ver como é que a gente faz. Você sabe que aqui eu faço conteúdo de verdade, então se você quiser até toma nota, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu sempre trago para vocês, para quem é novo, né? O que é traição? Traição não é ele ir lá dar um beijinho lá na outra, né? Traição está relacionado ao que você fica depois sentindo, né? Ao que está acontecendo com você depois, tá? Então, esse sentimento que você tem de angústia, de tristeza, de raiva, de nojo, né? Tudo isso é o significado de traição, tá? Então, quando você sabe nomear o que está acontecendo com você, facilita um bocado. Então, traição é trauma nas cinco emoções, tá? Você tá abalado em cinco emoções. Trauma não se resolve sozinho, infelizmente, tá? A gente precisa mesmo de ajuda para botar isso para fora, tá? E o luto, porque o casamento morreu, né? Aquele casamento que você conhecia, ele faleceu naquele dia que você descobriu a traição, né? E aí você precisa então ter um novo casamento, né? Ou uma nova vida pós-traição que você deseja viver, tá? Quando a gente então tá falando sobre esse trauma, o trauma, ele paralisa você em uma série de coisas da sua vida. E quando é que a gente vê que precisa muito de ajuda? Quando a sua vida inteira paralisou. Então, assim, aconteceu a traição, você tem um problema dentro do casamento. Eu sei que a maioria de vocês perde muito tempo sozinha tentando reorganizar a bagunça. Se tivesse vindo nessa época onde o trauma estava só dentro do processo do casamento trazendo problemas, você já estaria anos-luz na frente. A maioria não faz isso, a maioria acha que vai dar conta. Aí, quando vê, aquilo que estava só dentro da relação passa então para a vida social, que passa para a vida familiar geral, que passa para a vida do trabalho, que começa a atingir a saúde, que começa a atingir os filhos, que começa. E aí, quando ela vê, não tem área nenhuma da vida dela funcionando mais, está tudo parado. Então, se você acabou de descobrir que você foi traída, venha enquanto está só mesmo lá você e ele, porque é a forma mais rápida e fácil de resolver. Quando atingiu tudo, não é que é impossível, mas a gente tem muita coisa para ser trabalhada, tá? Bom, como eu também digo para vocês, bom dia, Lúcia. Como eu também digo para vocês, traição não se trabalha em turma, né? Desde 2020, mais ou menos, 19, 20, que foi quando teve aquela doença que pegou o mundo, eu tenho visto crescer muito o número de pessoas que se dizem especialistas em traição para vender curso. E vocês entram, pagam uma fortuna, né, para não serem vistas individualmente, que é um pecado, né? E isso causa mais problemas. Porque você acaba entrando numa tal de uma live gigante, onde tem um monte de alunas lá, cada uma tentando falar dos seus problemas, e esse problema influencia diretamente o que está acontecendo com você, tá? Então, uma pessoa fala que o dela está arrependido, outra pessoa diz que o dela não está arrependido, e aí vai dar ruim, porque você vai começar a comparar comportamentos e vai atrapalhar a sua vida. Cada casal é um casal. Cada motivo de uma traição é um motivo, tá? Cada pessoa carrega consigo um motivo para trair. Você não foi culpada pela traição, por mais disfuncional que tenha sido o seu casamento antes da traição. Disfuncionalidade a gente resolve com funcionalidade, ou a gente não resolve fazendo mais disfuncionalidade. A gente não precisa trair ninguém para poder tratar uma disfuncionalidade num casamento, né? A gente só vai arrumar mais confusão. Então, quando a pessoa diz para você, não estava feliz porque não tinha trelelê, né? Que você já sabe o que é trelelê, na quantidade que eu queria e do jeito que eu queria, por isso eu fui procurar lá fora. Isso é só processo manipulatório e que a nossa cultura, né? A cultura brasileira é ótima nisso, né? Como tem homem manipulador com isso, que nem sabe que está manipulando, porque você também não sabe que está sendo manipulada, você aceita, porque afinal de contas todo mundo fala sobre isso, né? Então, nesse processo manipulatório que você entra por causa dessas regras, entre aspas, que a nossa sociedade coloca para você, o que acaba acontecendo é que você vai adoecendo mesmo, porque você não vai dando conta de fazer essas tais regras sociais acontecerem, e você acha que você é um ser de outro mundo, você é um alien, né? Que fala, nossa, mas como assim eu merecia ser traída dessa forma? Só porque eu não fiz não sei o quê. Aí tem 40 milhões de mulheres dizendo: ah, então, menina, você precisa fazer e acontecer, porque senão seu marido pode te trair. E aí você não sabe se você ouve o seu medo da sociedade, você não sabe se você pensa com a sua cabecinha que está dizendo assim: cara, isso não está certo. Tem alguma coisa errada nessa história. Né? Como assim eu preciso competir com todo mundo, né? Porque não é com uma mulher, é com todo mundo, porque quem trai pode trair com todo mundo, né? Então a coisa vai ficando grande e você vai enlouquecendo mesmo, vai ficando piradinha mesmo, tá? E aí você é um alvo maravilhoso para quem sabe manipular. A gente tem vários níveis manipulatórios, né? Todos nós manipulamos, tá? Todos nós. A gente já nasce bebezinho manipulando a mãe, né? A gente chora bem alto, a mãe vem correndo. Aí não é nada, a gente queria só ficar no colinho. Aí a gente descobre que é só chorar bem alto que mamãe bota a gente no colinho. Aí a gente vai lá e chora mais alto, né? E aí a gente vai fazendo isso mais vezes. Então você acaba descobrindo como manipular. E a manipulação, ela acontece em processos que podem ser bem baixinhos, que é só aquela história do ah, né? Na falta de pirão, meu pirão primeiro, né? Que aí você dá aquela manipulada para você já ter o teu, né? E aí, quando é que a gente sabe que essa manipulação ela está sendo ruim para o outro? Quando a gente observa que a gente não está mais respeitando quem o outro é. A gente está tirando a possibilidade desse outro de decidir pela vida dele, porque a gente quer o nosso pirão de qualquer jeito. Não queremos dividir o pirão com ele. Então, na hora do pensar, ah, meu pirão primeiro, a gente pensa, meu pirão primeiro, mas eu estou vendo que o outro está passando fome ali, então peraí, eu dou um pouquinho aqui para ele e eu não. Ou então, tá, não está certo o que eu estou fazendo. Deixa ele fazer o dele, depois eu pego o meu, né? E aí é aí que a gente vê o processo manipulatório, que é o que a maioria de vocês vai buscar, né? Como manipular esse marido para ele voltar a ser todo meu? E aí, minha linda, isso vira contra você, tá? Porque manipulação sempre vira contra o feiticeiro no final das contas, seja porque a pessoa descobre e ela fica com ódio de você. Mas ódio assim no grau, do tipo, cara, sério que você criou todo esse processo aqui para me manipular, para que eu não saísse de perto de você, porque você que tinha uma dependência emocional, você que não dava conta de você, e você acabou com o meu espaço, com a minha vida, com as minhas oportunidades, porque você decidiu que você tinha que me ter de qualquer jeito, não sou seu boneco, né? Então, existe uma revolta grande com a pessoa que descobre que ela está sendo manipulada, assim como vocês, quando vem com um marido manipulador, vocês estão com ódio dele também. Ou então, essa pessoa, ela vai ser manipulada, só que a pessoa que está manipulando, ou ela tem alguma patologia, ou ela tem um nível alto de manipulação que beira um processo comportamental bem do esquisito, que precisa ser visto, e ela está ali feliz com essa manipulação, que ela não está nem aí para o que o outro deseja, para o que o outro quer. O que ela quer é que ele se transforme naquilo que ela deseja que ele se transforme. E no final das contas, essa pessoa, ela nunca está satisfeita, ela está sempre infeliz e ela está sempre achando que o casamento dela não está acontecendo de alguma forma. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela não está casada com ninguém. Ela está casada com uma pessoa que ela criou na cabeça dela, que tinha que agir daquela forma. E aí, se aquela pessoa tem um pequeno desejo de ser algo diferente daquilo que ela imaginou, ela pira, né? Então, a gente está falando aqui até de vários formatos de manipulação para você entender agora o que, que é que também acontece com você. Se você não enxerga o que você pode estar fazendo, você... ou que você procurou fazer e já deu errado, né? Porque sempre dá errado, de uma forma ou de outra dá errado, você agora vai ver o outro lado, é quando você é a manipulada, quando você é a louca joia da parada, né? Então, vamos ver. É, quando a gente tem uma traição, então, que eu já expliquei o que é a traição de verdade, né? No início da live, a gente tem também algumas formas de restaurar um casamento. Essas formas, elas precisam ser obedecidas, senão não tem restauração, minha linda, tá? Então, tem que ter arrependimento verdadeiro. Esse arrependimento verdadeiro, ele tem fases, acontece em algumas fases, pode acontecer imediatamente após a descoberta da traição, pode acontecer após a traição, porque ele mesmo te contou, pode acontecer com você descobrindo e lá na frente, enfim... Pode acontecer com a pessoa separada, pode acontecer com a pessoa junto depois de muitos anos. Enfim, acontece de várias formas. Eu tenho história para tudo quanto é jeito depois de tanto tempo de trabalho, né? Então, esse verdadeiro arrependimento, ele traz uma mudança que é automática. Essa mudança automática, ela é como se realmente caísse uma bigorna na cabeça da pessoa e ela muda valores internos que fazem com que ela haja imediatamente... de uma forma diferente. Só que essa forma diferente, ela está ligada a processo de traição, não ao processo do casamento disfuncional. O que, que é um casamento disfuncional? É aquele da comunicação ruim, que não tem traição, mas que as pessoas brigam, não se entendem, não dividem tarefas direito, estão sempre cansadas, exaustas, não combina bem as coisas, né? Então, essa parte do casamento... ela vai continuar acontecendo de alguma forma. Ele não vai acertar de cara. Ele melhora algumas coisas, mas ele não acerta de cara tudo. Porque o casamento disfuncional, a gente trata, na verdade, não trata, a gente treina, né? Tratamento é quando acontece a traição. Então, esse homem, ele se treina a fazer tudo aquilo que aquela mulher sempre desejou e ele nunca fez... porque antes ele não estava na berlinda. Agora ele está arrependido, ele está querendo o casamento de volta, ele está reconquistando essa mulher, ele está fazendo a organização desse casamento, ele vai errar um montão na organização do casamento disfuncional, mas ele não vai errar nem um milímetro em fidelidade, lealdade, cumplicidade, amparo, apoio. Porque isso muda imediatamente. É impressionante como muda imediatamente, tá? Aí, esse homem verdadeiramente arrependido, ele jamais vai dizer que essa mulher é louca, tá? Quem vai dizer que essa mulher é louca? Os que até podem ter se arrependido, mas eles têm uma questão relacionada a uma paralisia quando a gente diz sobre pedir desculpas, se reestruturar, e eu vou explicar melhor isso, tá? Quando ele erra, tá? Ou aquele homem que realmente não tá arrependido e ele só quer manipular, tá? Então, uma pessoa que está arrependida e ela continua chamando a esposa de doida, de louca, não, eu não fiz nada disso, ele não assume que ele causou esse mal no casamento. Quando a gente vai olhar para o que aconteceu, 40 anos agora, o último coloquei uma pessoa na casa da mãe dele. Depois, daqui a pouco eu leio, tá? Quando a gente. É, pode ir botando aí suas perguntas, tá, gente? Que daqui a pouco eu leio. Então, quando essa pessoa está verdadeiramente arrependida, né? Mas ela não manifesta os movimentos de pedido de desculpa, de reestruturação, de organização na fala. E ainda é meio debochado, dá umas jogadinhas, faz umas coisas esquisitas, né? Essa pessoa, ela pode ser que tenha um problema com autorresponsabilidade, tá? Ele não sabe lidar com a evidência do próprio erro. São pessoas que foram criadas que tiveram sempre um elogio muito grande quando acertava. Eram pessoas que supervalorizavam o que elas faziam de certo. E quando ela assume o erro, ela se entende menor, ela se entende afetada, ela tem medo de ter que lidar com esse novo cenário onde ela não é admirada. Então, isso pode estar acontecendo com uma pessoa que está arrependida, mas que não consegue assumir que traiu, que a coisa parece que está assim meio. Você sabe que ele traiu, você pegou já um monte de coisa, mas ele nega, jura de pé junto que não fez e que você é doido. Então, isso quando está acontecendo, provavelmente, né, se está verdadeiramente arrependido, vocês têm uma dificuldade absurda de saber se o homem está verdadeiramente arrependido ou não, né? Por isso que tem que vir para o lado de cá. Quando isso está acontecendo, a gente provavelmente está diante de uma pessoa que tem essa característica de ser admirado em altíssimo grau em todas as áreas da vida dela. E aí ela não quer admitir que ela errou em alguma coisa porque ela tem pânico de perder a admiração das pessoas, tá? Então, quando essa pessoa tem esse pânico, ela acaba debochando, fazendo a coisa que ela fez de errado ficar menor. E aí, essa mulher que está machucada pela traição, quando ela começa a ver esse deboche, ela realmente pira. E aí, ela cai na esparrela. E ela dá mais armas, né? Eu não podia ter falado essa palavra, né, no YouTube. Vai cortar meu negócio. Mas enfim, ela dá mais munição para que essa pessoa continue falando que ela realmente é louca. Então, a primeira coisa é você enxergar com clareza, né, se esse é o seu marido. E aí, às vezes, você vai ter muita dificuldade de enxergar, porque às vezes você não enxerga nem se ele está arrependido de verdade, não sabe fazer essa avaliação, né? Não sabe por que que ele te traiu, né? A culpa é sua, como eles dizem, né? Que a culpa é sua, eu não sei, né? E aí, por isso que tem que ser visto individualmente, tá? Lá no Stop, quando a gente faz o curso Stop, você faz o curso sozinha comigo. Você manda e-mail para mim, aquele curso Stop, ele é assim, ele é de e-mail durante 3 semanas. Na mentoria sou eu e você, na terapia, claro que sou eu e você, tá? Então, traição não se trata em turma de jeito nenhum, porque você vai sempre se inundar das informações que os outros estão trazendo e é impossível você que está com baixa autoestima não querer se comparar às outras. Porque você se compara até com a amante, você está tentando competir com a amante, querendo saber o que a amante tinha que você não tinha. Imagina você saber que o marido da outra está conseguindo restaurar o casamento e você saber que o seu não está se mexendo. Você vai começar a ficar louca mesmo. E aí ele vai ter razão de dizer que você está doida, né? Porque você vai começar a fazer coisas estranhas. Mas aí aqui, então, a gente está falando daquela mulher que ela está só no sofrimento dela. E dentro do sofrimento dela, ela é descredibilizada. Então, esse marido arrependido que faz isso, vou já falar do que não está arrependido, tá? Esse arrependido que faz isso, ele então tá ainda amando mais a ele do que a você. E eu vou te dizer que não tá de todo errado, não, porque era também o que você devia estar tá fazendo, se amando mais do que amando a ele, né? Problema social, qual é? Qual é? Qual é? Porque ensinaram para a mulher que ela tem que ter um macho grudado no pé dela o tempo inteiro, senão ela não serve, ela não ser rejeitada da sociedade, né? E aí você jura que acredita nesse negócio e você não consegue se ver sem ele. Quando você não consegue se ver sem ele, grandes chances são de você dançar a música conforme ele quiser sempre. Casamento que funciona é casamento que todos dois sabem se ver um sem o outro, porque aí eles estão juntos exatamente pelo motivo certo. Ó, que coisa, né? Ó, que coisa, né? Mas aí você tá lá, né, nessa vida e ele vai aproveitando também, né? Então ele tá lá se amando mais do que amando a você e dizendo: bom, vou me organizar aqui para fingir que isso não aconteceu, para ver se a gente passa logo por cima desse negócio, né? E a gente esquece isso. Você não vai esquecer. O que vai acontecer após o tratamento é você conseguir lembrar sem sentir dor, lembrar sem fazer com que isso estrague seu dia, seus momentos, sua vida, tá? E ele deveria estar fazendo um outro movimento de acolhimento da dor, de restauração, de reconstrução e tal. Mas como a gente está falando desse homem aí que não foi cuidado, que você não foi cuidado, ninguém foi cuidado, né? Tá todo mundo no salve-se quem puder. Aí você tá lá sentindo sua dor, falando para ele: tá doendo, eu tô sofrendo, você me traiu, e ele tá: não te traí, não, você é louca, você é louca, você é louca, para com isso e tal. Mas ele, de certa forma, entrega que ele traiu. Porque ele está reajustando o casamento ao mesmo tempo que ele diz que você é doida, né? Então, só esse movimento de reajuste já tá beleza, já tá top pra gente, tá? Porque aí a gente já tem pelo menos o colchãozinho para chorar nele quentinho, né? Porque resolver mesmo, você só vai resolver vindo pro lado de cá. Aí a gente vai resolver junto, tá? Aí você vai. E cai então na esparrela dele aqui de alimentar, para não falar de novo a palavra errada, alimentar, né, esse movimento de que você é Joydia. E aí ele então, por fraqueza, por vergonha, por não querer perder esse pedestal dele de ser admirado pelas pessoas, ele prefere fazer isso com você. Então, o seguinte, para esta pessoa que você está vivendo isso, sabe aquelas provas que você colheu, que eu sei que você colheu, e que você fica enlouquecida, pirando? Então, guarde as provas. Você não precisa ficar falando 40 mil vezes a mesma coisa. Mulher que fala 40 mil vezes a mesma coisa, ela é descredibilizada, e quando ela é descredibilizada, esse homem ganha um pontinho nessa história, podendo toda hora dizer para você calar a boca, porque ele não tá aguentando mais, que ele tá de saco cheio. Mulher que tem homem verdadeiramente arrependido e ela fica nesse looping de tortura, o que acaba acontecendo é que eles não resistem. Eles ficam de 1 ano a 1 ano e meio, no máximo 2 anos, e vai se embora, mesmo estando arrependido, porque ele não dá conta. Então ele tem que fazer a parte dele, que a gente tem lá o pare de trair, que ele vai descobrir por que ele traiu, ele vai descobrir um monte de coisa para melhorar no casamento e refazer esse casamento, e você vai estar se tratando para você não virar essa megera torturadora que tá com chicote na mão o tempo inteiro, lembrando o tempo inteiro o que foi que aconteceu. tá? Para você sair com o título de doida mesmo, né? Que aí vai ficar doida mesmo, tá? Então, para essa mulher, aquelas provas que você colheu lá atrás, elas um dia, elas têm que ser postas na mesa, sem ficar perguntando de novo, tá? Essas provas que você colhe lá atrás, você faz uma conversa com o cidadão, mostra tudo, e aí você tem que dizer para ele o seguinte: queridão, tá tudo aqui. Tá tudo aqui e tá também com a cópia, tá também com aquela pessoa que você conhece e admira e teria vergonha, né, de falar para ela o que você fez. É essa pessoa mesmo. É essa pessoa que ele tem vergonha, que é a pessoa que tem que estar do seu lado, sabendo de tudo. É assim que a gente quebra esse padrão. Então, você tem a cópia. Quem é a pessoa que ele sabe, que admira ele, que gosta muito dele? Não pode ser criança, não pode ser pai, mãe, tá? Não pode ser ninguém, nenhum familiar. Tem que ser alguém que você confia, que ele confia, que ele não gostaria que ninguém soubesse, tá? Então, essa pessoa é que vai ter a cópia do que ele fez. E é isso. E não precisa mais nada. É essa pessoa, ponto, tá? E aí, olha, eu e fulano temos aqui tudo o que você fez. Eu precisei dividir isso com alguém porque a dor era muito grande, eu não sabia exatamente o que fazer com o que estava acontecendo ali naquele momento do meu desespero, e chamei fulaninho para me ajudar, para botar a cabeça no centro. Então, diante disso aqui, provas são fatos, contra fatos não há argumentos, né? Então, ele vai ter que, então, agora discorrer para você o que aconteceu para aqueles fatos terem acontecido. Então, essas perguntas diante dessas provas, elas são estratégicas para que ele conte para você a verdade de uma vez só. Não tem esse papo de ai, toda hora eu quero saber de uma coisa, de uma vez só. E dali por diante, o casal começa a se estruturar e saber o que vai fazer. Carla, mas eu perdi essa oportunidade, porque isso foi há muito tempo atrás. Eu posso fazer agora? Eu tenho as provas. Ele continua me chamando de doida. Pode? Você pega, depois de muito tempo que ele tá te chamando de doida, 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 e tu tá quieta, 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 ou então você tá realmente pirando na batatinha, você pega, fica um tempo centradinha. Para você estar tá centradinha, vai depender do que é que você está sofrendo, não sei como é que tá a coisa, então por isso você tem que vir para o lado de cá, para que a estratégia funcione. Então, você vai ter que estar tá um tempo centrada, e aí, nesse tempo que você está credibilizada, porque não está nada acontecendo de errado, ele pisa na jaca e ele chama você de louca. Você já chamou aquela pessoa, já entregou para ela a cópia. Prova a gente nunca tem só a gente, tá? Não seja boba. Prova tem sempre alguém que tem a prova junto. Então, você tem lá as provas e aí você começa novamente esse processo. Olha, eu já te perguntei no passado tudo o que aconteceu, mas você tem o direito de falar para mim. Se você quiser dizer alguma coisa novamente, você me conta aqui. Olha, tá tudo aqui, ó. Então, ou você me conta de novo o que você gostaria de me contar para me dizer que isso aqui que eu estou te mostrando não é real, ou então você para de me chamar de louca. Para de me descredibilizar perto das pessoas. E aí, para isso, querida, você também tem que estar fazendo o seu trabalho interno, porque se você pede para ele parar de chamar você de louca, de te descredibilizar na frente das pessoas, e você, no final do dia, você dá um piti, temos um problema, né? Por isso que mulher que vai fazer processos para restaurar casamento com traição, para viver em acordo de convivência com traição, ou sair de um casamento com traição, ela tem que se tratar. Ela tem que se tratar de alguma forma. Seja lá no stop, seja lá no, no, na mentoria, seja na terapia aqui com a gente. Não sei qual vai ser seu jeito. Mas você tem que saber isso, porque você tem que raciocinar. Porque quando a pessoa trai, essa pessoa está traindo fazendo uma estratégia. Ninguém trai porque uma mulher caiu no colo dele e encaixou certinho. Buraquinho com toquinho. Não, linda, não acontece assim. Todo mundo tem uma estratégia para trair. Ainda que seja uma estratégia que foi montada em 10 minutos, mas ela é uma estratégia. Então, a mulher traída tem que ter estratégia, mas ao mesmo tempo que ela tem que ter estratégia, ela tem que cuidar das emoções dela, senão ela mesma sabota a estratégia dela, tá? Bom, a mulher que ela tem um marido que faz processos manipulatórios altos, porque ainda tem isso, né? Vocês se enfiam em bando de curso mequetrefe, e vem tu traumatizada porque ninguém foi olhar quem era teu marido, né? Ninguém foi saber da sua história, ninguém foi ver, né, o que que estava acontecendo. Só dizem para você assim: ah, lealdade parental é repetição. O avô traiu, que o pai traiu. E quer dizer, a responsabilidade da traição nunca é do seu marido, é sua e do pai dele, que era um safado, que é seu sogro, né? Ele não, né? Ele nada. Então, minha linda, vamos parar com esse negócio. Existem muitos, muitos porquês de uma traição acontecer que estão ligados somente à pessoa que traiu. Mas muito. Lealdade parental, assim, mas é assim, tipo 0,000, tá? Antes disso, deixa eu ler aqui, que teve uma pessoa que escreveu tanta coisa aqui. Vou dar uma lida rapidinha aqui, só para dar uma atençãozinha aqui pro pessoal que está escrevendo. E volto aqui para falar do marido de super manipulador. Cadê vocês? Aqui, achei. Casada, 41 anos. Upa! Traição a vida toda. Até agora, por último, coloquei uma pessoa na casa da mãe. Coloquei uma pessoa na casa da mãe dele para me ajudar a tomar conta. E ele pegou e ficou 3 anos. Quase fui. Não entendi o que você escreveu, mas enfim, tem uma traição. Minha filha traída desde que casou. A última, agora, domingo, teve uma filha com o marido dela. Menina, mas isso é falta de posicionamento desde lá de trás, né? Aprendi mais essa, legal. O meu falou para mim que errou feio comigo e que não quer mais errar, porque sabe o que é importante para um homem, que é esposo, filhos, família, e disse que tem que ter respeito por mim. Mas eu não acredito mais. Linda, vem se tratar, porque pode ser que você tenha um marido que vai restaurar o casamento e você vai destruir o que ele está construindo. E aí, de repente, você fala: ai, não é que ele virou um ótimo marido? E agora ele está com outra. Ele é um ótimo marido para outra. Ele fez a escola com você, mas ele foi se formar na outra. Então, não perde, vamos organizar isso. Gente, marido arrependido é garantia de muitos anos sem traição, né? Porque a probabilidade existe sempre, tá? Sempre vai existir para todo mundo na face da Terra. Mas um cara que está verdadeiramente arrependido, ele rala tanto para construir o casamento de novo, mas tanto, 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 que ele pensa 40 mil vezes se ele vai fazer essa besteira de novo. Hoje tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, diabetes. Menina, mas te destruiu mesmo. Aí eu tenho várias assim que vieram para mim destruídas. E é mesmo, a pessoa adoece mesmo com a traição. Pegava uma pessoa, gente, eu não, você escreveu a beça. Então, bom. Gente, traição adoece, porque traição é trauma e traição é luto. Eu falo para vocês, vocês não acreditam, vocês preferem sair correndo para resgatar casamento e para resgatar o marido, porque o marido é minha posse, eu não posso ver ele com outra pessoa de jeito nenhum. Minha linda, se seu marido quer estar com outra pessoa, significa que ele não quer estar com você. Ponto. Tá? Então, se ele esteve com outra pessoa e ele voltou arrependido, significa que ele quer estar com você. Né? E aí você vai se humilhar, você vai dar nó e pingo d'água na cama, você vai fazer um monte de coisa que depois você fica doente de verdade, né? Doente, doente de verdade. E que no final das contas ele nunca foi seu. Eu tenho aqui pacientes e alunas de mais de 60 anos e eu tô assustada com o número de pessoas com essa idade. É um número bem alto. E que já passaram anos da vida, mas 20 anos, 30 anos, 40 anos de casamento, tentando fazer tudo isso que eu já expliquei para vocês que a sociedade está doente, né? E aí elas ficam tentando reconquistar marido que não quer ser reconquistado, que ele só quer os ganhos secundários que ela promove para ele. O fato dela não querer enxergar isso e não querer seguir a vida dela de outra forma faz com que ela se humilhe, se perca de quem ela é, se permita ser manipulada em alto grau e adoeça. A gente tem um monte de mulher doente por causa de processo de traição a longo prazo. E isso sim é culpa sua. Isso sim é uma permissão sua. Porque a partir do momento que você tem consciência de que foi isso que aconteceu com, aliás, que é isso que está acontecendo com você, é a hora de você tomar uma decisão de olhar por você. Se você não faz, sabendo que é isso que está acontecendo, vai chegar uma hora que esse dia chega, vira passado, e você começa então a ter um arrependimento de não ter agido no passado. Então soma tudo e você fica doente pra valer, fisicamente falando. Então, lindinha, para. Para. A gente está falando de vida, a gente não está falando de amorzinho de novela, tá? Se você acha que a sua vida é uma novela, fica sabendo que novela é escrita para todo mundo sofrer mesmo, para ver o mocinho e a mocinha ficar de bem no final. São 9 meses de sofrimento, 10 meses de sofrimento, bom dia, de sofrimento, e só no último capítulo eles são felizes, as luzes apagam e acabou a novela. A sua vida, o seu último dia onde apaga as luzes é o dia da sua morte. Você vai esperar até lá para você se dar conta do quê? Então, para, né? Como eu disse no início da live, casamento bom é casamento que todos dois não precisam um do outro para sobreviver. Em nada. De preferência, nem financeiramente. Em nada. Eles estão juntos pelo motivo certo, que é gostar um do outro. Na hora que não gosta, não sacaneia um ao outro, não. Não vai trair, não vai fazer nada. Vai resolver. Olha, não estou gostando. Vamos sentar e vamos resolver. Se não dá para resolver, cai fora, né? Não vai estragar a vida do outro para a mulher ficar se tremendo inteira, tendo crise de ansiedade, tendo aquela doença que tem que fazer químio, tem que fazer um monte de coisa que eu já tive aqui. Não passar a doença para a mulher, né? Que eu tenho um monte com doença grave, né? Então, se liga, lindinha. A gente está falando da sua vida, que você só tem uma, que você não está no jogo de videogame, não, tá? Bom, quando se tem um marido manipulador em alto grau, aí mesmo que essa questão das provas, ela fica muito, muito importante. Só que essas provas, aí você vai fazer diferente. Você nunca vai botar ela na mesa. Você vai pegar e você vai guardar com você e com essa outra pessoa. Essas provas, elas a princípio, elas servem para você se você dá um tempo guardadinha e você perceber para onde é que essa relação está te levando. Se essa relação está te levando para um lugar onde é interessante para ele que você pareça louca, é importante que você tenha essas provas guardadas com você. Porque aí você precisa provar coisas. Gente, traição não é brincadeira. Vocês ficam brincando nessa internet em ver bobagem. Né, de como reconquistar o marido enlouquecido. Gente, na traição, quem reconquista é o marido é quem reconquista você se ele traiu. Quem traiu tem o dever de reconquistar se quiser o casamento. Ele tem que te dar o espaço para que você se trate, se cuide da merda que ele fez, só falando assim, tá? Então, cuidado, tá? Porque quando você está enlouquecida, tentando fazer com que o casamento dê certo e você tem um homem que está montando mó esquemão, você está de pato. E aí a gente tem gente que tem bens, a gente tem gente que quer guarda de filhos, tem de tudo quanto é jeito. Tem de tudo quanto é jeito. E se você não tem essas provas com você, você sai de louca mesmo? Porque quando você se apresenta em sociedade, você está completamente desequilibrada mesmo, como toda mulher traída fica por um tempo. E as pessoas vão vendo que ele está ótimo, você realmente está doida. Porque você não é mais a pessoa que ele dizia, que as pessoas conheciam. né? Você não é mais aquela pessoa. E você não está se dando conta da forma como você se apresenta. Aí chega uma hora, a pessoa vai conversar com ele e ele fala, então, ela está doida, ela está desequilibrada. Ninguém tem como negar que você está mesmo. Porque você está se apresentando dessa forma em sociedade. Traição, quando você já sabe que você vem de um casamento disfuncional, super manipulatório, você se esconde das pessoas. Você se guarda. Você está ali com um ambiente bem pequenininho, que são as pessoas que você confia, que te amam, que gostam de você. Geralmente é família, mas às vezes tem amigos muito fiéis, antigos amigos que podem te ajudar. Porque se você sai espalhando para todo mundo, conversando com todo mundo, fazendo aquela arruaça, ainda pega amante, vira amante do avesso, faz aquelas coisas, realmente você vai sair de doida. E se ele é manipulador, aí mesmo que ele deita e rola. Tá? Então, essa pessoa tem que ter essas provas guardadas e aí é o contrário. Ela não vai ter que mostrar para falar para ele que ela é doida. Ela tem que para mostrar para ele que ela não é doida. Porque para ele não faz sentido nenhum aquilo dali, porque ele também deve ter um monte de coisa contra você. Então, você tem que se reestruturar para não aparentar essa loucura que ele quer que cole em você. E ainda você tem as provas guardadas com você. Se o casamento não está indo ladeira abaixo para ele fazer você parecer louca para o mundo mesmo, aí um dia, né, que você vê que ele está arrependido, ou que está no arrependimento verdadeiro, ou não está naquele arrependimento que a gente, né, está arrependido, mas não pediu desculpa, né, está naquele caso que a gente falou agora anteriormente. Você pega a sua, com aquela pessoa lá, tá escondido lá com ela, você pega a sua prova e aí você mostra. Fato é fato, gente. Se tem o fato, se tem lá um print, se tem no seu dia da pessoa falando a sua gostosa, a sua lindona, e isso para você já é traição, você pode perguntar para ele, tá, então quer dizer que chamar uma pessoa de gostosa para você não é traição, porque não aconteceu nada, nem encontrei, foi só virtual. Tá, então para você chamar uma pessoa de gostosa não é traição. Então, deixa eu te contar o seguinte, tá virando ano aí, vem um negócio chamado calendário dos bombeiros. Posso eu escrever no calendário dos bombeiros, ô gostoso, não sei o que, não sei o que lá, e se o cara me responder, eu posso bater um papo com ele? Você não vai se sentir traído? Ah, vou. Claro, não quero que a mulher faça isso de jeito nenhum. Então, meu querido, então você me traiu sim. A traição, ela vale exatamente igual para quem trai e para quem é traído. Então, quando ele está na posição de ser traído, é exatamente o ponto que ele, se fosse trair, ele diria, bom, isso aqui é uma traição, eu estou traindo. Então, se ele se sente traído com você escrevendo lá para o cara, ah, seu isso, seu aquilo, significa que na hora que ele escreve para a mulherzinha, sua isso, sua aquilo, não sei o que lá, ele sabe que ele está traindo. Ele tem consciência de que ele está traindo. Não é diferente porque ele é homem, não. É tudo igual mesmo, tá? Então, se a traição só começa na hora que marcou o encontro, ele vai dizer, não, você pode escrever à vontade, eu não estou nem aí para esse negócio de calendário de bombeiro. Pode brincar lá, de falar um monte de besteira com ele, só não pode marcar encontro. Então, tá bom, começou aí. Quer dizer que se você marcar um encontro, ele vai se sentir traído. Quer dizer, então, que na cabeça dele, ele está te traindo a partir de um encontro. Agora, você tem que ver você. E para você, quando você vê que é uma traição, olha, o negócio é o seguinte, para mim tem esse negócio de encontro, não. Para mim, na hora que você escreveu lá que ela é uma gostosa, você já me traiu. Então é hora de vocês organizarem esse negócio aí, porque para você a traição começa num ponto, para ele começa no outro. Então como é que você vai se credibilizar diante dessa diferença de pontos? Se para ele, deixa eu tirar aqui que veio uma notificação. Se para ele a traição só começa a partir do encontro, você tem que ver então, né? Como é que você vai conversar com ele para dizer, olha, mas para mim começa aqui. Então, como a gente chega aqui no meio do caminho, pelo menos, para não ser tão doloroso para mim e para você? Ou não? Negócio seguinte, a gente vai ver quem é que sente dor logo. Então, eu sinto dor aqui quando você escreve isso, e é daqui que a gente vai partir mesmo. Então, quando você entende processos de traição, você vê quanto complexo que é e quanto que você brinca quando você brinca com você, com a sua saúde, tanto mental, quanto física, emocional. Quando você se propõe a estar fazendo essas barbaridades que aparecem aí na internet de você ter que reconquistar marido que te traiu. Reconquistar marido que te traiu não é garantia de casamento feliz. Não é garantia de casamento restaurado. Eu recebo um monte de mulher que está casada e que ela deu nó em pingo d'água para esse casamento estar de pé. E a maior dor dela é ela ver que ele não largou o amante por ela, porque foi ela quem foi desfazer o namorico dele com o amante. Ou seja, ela não deu a oportunidade para ela mesma enxergar o que esse homem faria por ela. Será que esse homem, na hora que visse que ela estava indo embora, que ela descobriu o que estava acontecendo, ele iria se desfazer dessa amante, botar essa amante longe, bloquear a amante, dizer para essa amante: acabou, eu não quero saber de você, não, você era só brincadeira, o negócio aqui tá sério, me larga, sai do meu pé. Ela não vê isso acontecer, porque foi ela que foi quebrar a cara da amante, que, aliás, não pode quebrar a cara da colega, hein? Não pode, não pode, não pode, nem da inimiga, tá? Não pode, dá, ó, cadeia, tá? Pode, não, não faça, tá? Então, foi ela quem foi lá falar para a amante, seja uma palestra, seja dizer para a amante: ai, você quer ficar com essa vida? Seja ele me ama, ele me quer, sei lá que raio que ela foi fazer. Ela não viu esse homem se desesperar e lutar por ela. Aí ela tem uma dúvida e uma dor. Aí depois, ela foi fugir de toda a sociedade que soube. E ela se esconde com ele. Aí ela também não viu o que que esse homem faria para enfrentar a vergonha de lidar com as pessoas sabendo que ele fez o que ele fez. Ela não vê isso acontecer, porque ela não se deu essa oportunidade, porque ela estava desesperada fazendo o quê? Descobrindo como ela ia fazer para ter trelelê com ele inesquecível, para que ele, não sei o quê, não sei o que lá, ficasse gamado nela, só tivesse olhos para ela, falava besteira, sacanagem no WhatsApp o dia inteiro, para ele ficar ocupado, quentinho, para chegar em casa desesperado por ela, não sei o que, sei lá. Aí vocês aprendem a fazer na internet. Ele fica mesmo, porque para ele tá ótimo, vai transar horrores, né? Porque tem a tal do... Como é que me falaram no outro dia? É a transa da reconciliação. Ó, tem nome para tudo, gente. Aí ela transa que nem parada assim, alto grau de transação, né? O dia inteiro, todo dia, toda hora. E ela não tem tempo de ver se ele tá realmente largando a vida velha. Aí ela vai. Começa então a ter as dores dela, porque afinal de contas ela organiza a vida dele inteira, o casamento tá top, tá 10, nossa, mas tá melhor do que antes da traição. Maravilhoso o casamento. Só que aí ele começa a ter pequenos movimentos que reportam a ela a vida anterior. No que ela começa a ver esses movimentos, ela começa a se desesperar e a sentir dor novamente. No que ela sente dor novamente, ela começa a falar sobre o assunto novamente, só que ela entregou uma vida de príncipe para ele, depois dele ter acabado com ela. Ele não vai deixar ela transformar ele em vassalo. Então ele começa o processo de: ó, cala a boca, você está atrapalhando tudo, você está estragando tudo, você não para de falar disso, você está me enchendo o saco, você não sei o quê, você não sei o que lá. Olha, daqui a pouco eu vou dizer que a culpa dessa traição é sua mesmo, porque você, né? Você não para de falar disso. Eu vou lá pegar aquela mulher de novo, eu vou não sei o quê. E aí ela cai de novo no problema. É isso que dá, tá? Como eu falo para vocês, antigamente, bem antigamente, quase ninguém fazia processo de terapia que seria de casal sozinha. Hoje em dia a gente vê um monte de mulher sozinha tentando salvar casamento disfuncional. Bom dia, Roberto. Tava tentando salvar casamento disfuncional. Porque lá atrás, no passado, há muitos anos atrás, se inventou essa moda de que mulher que tinha que dar conta de casamento sozinha. E os homens não iam mais nas terapias de casal. Ia só a mulher para falar do casamento. E aí, para que o casamento não acabasse, ela tinha que baixar bem, mas baixar bem a guarda, sabe? Para ela poder manter o casamento, fazer treinamento de tipo, deixa eu ver quem é ele, deixa eu ver não sei o quê. Só que ele não faz para ela. Eu acho válido, dá certo em casamento disfuncional, você olhar para o outro, você ter empatia, dá super certo. Você entrega bons resultados, o outro se influencia, só que isso quando o outro quer melhoria. Quando o outro também está preparado para querer estar com você e ver que esse casamento velho estava ruim mesmo e que precisava de alguma mudança. E aí ele tem uma influência ali pelos seus resultados. Ninguém se influencia por processo. A gente se influencia pelo resultado. A gente vê o resultado, aí a gente fala, ih, será que isso dá certo para mim? Deixa eu ver como é que se faz. Aí que a gente vai ver o processo. Então, o casamento disfuncional, hoje em dia, virou treinamento de mulher para fazer o casamento funcionar. Aí, com o casamento, com ela felizinha, sozinha, funcionando, ele vai e fica feliz também, porque ela não está enchendo o saco dele, aí ele começa a ver o que está acontecendo, aí ele se treina. Ok, está funcionando. Mas, hoje, as mulheres têm um peso. Elas reclamam o tempo inteiro que só elas que trabalham para casamento funcionar. Sou eu que tenho que salvar o casamento. Sou eu que tenho que estar o tempo inteiro vendo o que está acontecendo de errado no casamento para trazer um resultado bom para ele poder fazer. Nunca é ele que começa o negócio. É o preço que a gente paga hoje por lá atrás aquelas mulheres entenderem que elas tinham que correr atrás disso de qualquer jeito, porque se o marido dela não queria se mexer ou não estava assim de se mexer, ela tinha que ser salvadora da pátria. Gente que é salvadora da pátria tem um problema de autoestima, ó, amargo, grande, 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 porque ela salva a vida de todo mundo menos a dela, tá? Então, cuidado, tá? Bom, é que chama síndrome da boazinha, tá? Procura aí para você ver. Aí, agora, na traição, né? O que, que é que está acontecendo? Os mequetrefe, curso mequetrefe que vocês fazem aí, estão ensinando de novo mulheres a salvarem casamento com traição sozinha, baixando, 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 baixando. Só que tem uma diferença na traição. Uma diferença bem grande. A gente está falando de saúde. Saúde física junto. A gente não está falando só de saúde mental e emocional, porque num casamento disfuncional pode atingir sua saúde mental mesmo. Mas emocional também. Mas a gente está falando de saúde de verdade aqui. Saúde física. A pessoa adoece, você viu? Síndrome do pânico, ansiedade. Eu tenho várias, com várias questões, tá? Então, se liga, porque essa geração é a geração que a gente vai ver daqui a pouco uma psicanalista lá no futuro falando assim, lá em 2020, 20 e pouco, tinha uns mequetrefe, filha da mãe, que estavam treinando um monte de mulher a ser submissa, a correr atrás de marido que traía, em vez de fazer elas crescerem, se libertarem disso, e esses maridos enxergarem o quanto essa mulher é poderosa, bacana, legal, quanto essa mulher era a mulher que ele tinha na mão e que ele está perdendo e ele ter que reconquistar. Porque também não é brincadeira de fazer perder, não. Porque também já vi aí mequetrefe falando, vamos fazer ele ter medo de te perder. E aí não muda nada dentro de você, não acontece nada, é só estratégiazinha barata. E essa estratégiazinha barata, lá na frente, ela tem um preço bem caro, tá? Então, se liga. Bom, essa live de fim de ano foi para você se ligar, para você se dar conta de como o buraco é bem lá embaixo dentro da traição, tá? Então, se você está passando pelo processo manipulatório, preste atenção para você não sair de Georgia, Georgia, né? Então, quanto mais você se estruturar e ter posicionamento, principalmente social, de que você é uma pessoa centrada e com crédito, né? Você não está descredibilizada mentalmente, emocionalmente e nos seus comportamentos, mais as pessoas vão pensar que o doido é ele, né? E aí mais apoio você tem. Você está aqui num jogo de estratégia. E aí esse jogo de estratégia, você tem que tomar cuidado porque ele vai te adoecendo se você fizer as estratégias erradas. A gente não vai falar de amor num processo onde há uma manipulação alta. Não dá para isso acontecer, porque não está acontecendo amor ali, pelo menos da parte dele, né? Quando a gente está falando de um arrependimento de verdade, essa pessoa está arrependida, mas ela tem questões dela, porque não é só você que tem seus problemas, não. Os outros têm também, tá? Você não é escória do mundo, que você tem todos os problemas do mundo, tá? Ele tem também, ele tem lá o processo dele de baixa autoestima, de medo de como ele vai ser visto, ele tem um monte de coisa também. E aí ele não faz esse movimento público, né? De pedir desculpas e tal, mas ele faz todo o movimento comportamental dentro do casamento, mas de vez em quando ele lança o louca, louca, louca. É aquela estratégia que a gente já tinha falado, tá? E aí, isso é para você fazer uma vez. Por isso que você tem que, quando for fazer, você tem que estar muito bem equilibrada e já há algum tempo. Porque vai ter crédito que você vai fazer. Como eu disse, se você fizer, desequilibrou um dia antes, desequilibrou de noite, não faz nem cosquinha. Tá? E daí em diante, nunca mais se fala no assunto. Nesse assunto das provas, nunca mais se fala. Se um dia ele ousar abrir a boca para falar que você é doida, é só no olhar. Quem tem postura e quem tem autoestima, autoconfiança, autorrespeito, no olhar ela já bota o outro no lugar dele. E é capaz de sair com o rabinho entre as pernas e ir embora e falar: bom, deixa eu sair de perto. Porque ela de doida não tem nada, mas eu tô correndo perigo sim, porque eu falei uma besteira aqui. É. Então, vai por aí. E o verdadeiro arrependimento daquele clássico que a gente vê bastante, nem vai te chamar de louca, né? A não ser que você não tenha se tratado, e aí você tá naquele looping do chicote, né? Atrás dele, ele tá construindo, ele tá te reconquistando, mas você cai toda hora no looping. Bom, você precisa se cuidar, se tratar, já entendeu que isso não é brincadeira, né? Então, olha, a gente tem como te ajudar no Stop, que é o Supere a Traição, os primeiros passos, tá? Que é um curso de 3 semanas que você é vista individualmente, tá bom? A gente fala por e-mail durante 3 semanas. Depois, você começa quando você quiser, do jeito que você quiser. Você pode assistir o curso inteiro e só mandar o e-mail depois. Você faz o jeito que você quiser. Agora, na hora que você mandar o e-mail, começou a contar as 3 semanas que a gente vai estar se falando. Tem a mentoria. A mentoria você pode fazer do mesmo jeito que eu falei do stop, tá? Você faz tanto os e-mails quanto o atendimento individual quando você quiser. Mas a mentoria ela tem 5 semanas de videoaulas e depois a gente está juntas, então, por 3 semanas de e-mail. E 3 vezes 3 encontros individuais de 1 hora cada encontro via Zoom. E você é agendada como qualquer paciente minha agendada. Não tem tipo um dia especial para você ser atendida, não. Ó, você manda mensagem e fala: eu quero agendar a minha primeira sessão da mentoria, e aí a gente vai ver qual é o horário que cabe para você, que cabe na agenda e beleza. Para o marido, tem o Pare de Trair. Dá de presente para o marido de Natal. Pare de Trair é um curso de 2 semanas, que ele vai entender muito sobre o processo de traição e o quanto ele está trazendo de problema, tanto para ele, quanto para você, quanto para a família. Ele vai aprender um monte de coisa, como reestruturar o casamento, como te apoiar nas suas dores, por que que ele traiu. Ele vai ver muita coisa legal, tá? É, vai virar um homão de verdade, tá? Então, aí você se cuida para você não deixar. Aí sim eu vou falar, não deixa para outra, não, porque vai virar um homão. E aí, esse curso, ele é um curso de 2 semanas de videoaula. Tem um e-mail lá que ele pode mandar para mim, e-mail ou não. Não é necessário, mas se ele quiser falar comigo, ele tem essa possibilidade, tá? A gente troca e-mail também. E aí, tem a terapia, que é só você agendar lá com a minha secretária. Tudo isso que eu falei agora, se você tiver interesse, você entra ali na minha bio, quem tá no Instagram, a bio é onde tem escrito quem eu sou, o que que eu faço, tem um linkzinho azul lá, você clica nesse link e vai abrir uma telinha com cada cliquezinho ali do que é cada coisa, tá? Que eu acabei de falar. É só você clicar, lá vão ter todas as informações de como funciona, valor, tudo, tá? E para vocês que estão aqui no YouTube e no Facebook, tá aqui nos comentários, todos esses links estão acessíveis aqui para vocês, tá? A partir do dia 27 de dezembro, a gente vai aumentar os valores menos da terapia, tá? A terapia vai continuar igual, mas os valores dos cursos vão aumentar. Então, se você quer curso com o valor de 2022, compra agora, começa quando você quiser. Você tem acesso ao curso durante um ano, tá? E aí, você só tem que começar na hora que você quiser assistir as aulas, né, as videoaulas, ou quando você vem falar comigo. Então, se você quer falar comigo durante esse período agora, Natal, Ano Novo e tal, eu vou estar trabalhando normalmente, tá? Quem quer tirar suas férias e tal, vá tirar suas férias e depois, no ano que vem, você me manda as mensagens. Só não esquece de mandar, porque você tem direito a isso, tá? Trabalho esse período porque é o pior período que tem. É a época que as amantes piram na batatinha, porque o marido tem que estar na ceia de Natal, o marido tem que estar não sei aonde, não sei o quê. E aí a amante dá a pirada e aí que muita mulher, ela acaba descobrindo a traição. Por isso que Natal, Ano Novo, Carnaval, quem trabalha com traição não para, tá? Então, minha gente, ó, grande beijo para vocês, feliz Natal para todos, que seja um Natal da melhor forma que puder ser, né? E que você se reconcilie com você, porque sem isso não existe família. Uma mulher que salva todo mundo e ela não se salva, no final das contas, ela deixa um monte de gente órfã emocionalmente. Então é como se não tivesse salvado essa família do mesmo jeito, tá? Parabéns pela live, me esclareceu muito. A melhor coisa que fiz foi decidir por fazer seu curso. Foi o que me ajudou de verdade, ainda mais falando direto com você via e-mail, etc. Gratidão, você muito preparada. Grande beijo, Cecília. Gente, olha, Feliz Natal para vocês. Muito obrigada pelo depoimento, Cecília. Fiquei muito emocionada, tá? E vamos correr atrás de resolver o problema em vez de correr atrás de salvar o casamento ou esse homem. Ele não tá perdido, não, tá? Ele tava se achando, sim, muito, inclusive, tá? Vamos achar você primeiro, salvar você primeiro, porque você estando ok, tá tudo bem. Você vai salvar muitas vidas aí da sua família e, quiçá, o casamento junto com ele, tá bom? Porque você não vai matar o casamento que esse homem arrependido tá reconstruindo para você e com você. Amanhã eu vejo você na terapia. Beijo, beijo. Se nos veremos na terapia. Beijão, gente, ó. Grande abraço. Tchau, tchau. Bom Natal. Gente, é um grande abraço para vocês. E bom Natal aqui para vocês, YouTube e Facebook. Tchau, tchau.